Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira. Quinta para falarmos de coisas boas, melhorar o astral, né, a psicosfera, recuperar os miasmas, né, que nós absorvemos a semana inteira, vamos tirar eles aos poucos, tentar melhorar, preparando para o final de semana iluminado, né, Iris?
Hoje tu vai ter trabalho, né?
Eu sei. Faltei vários dias. Já vi que eu vou ter que fazer várias viagens para compensar minhas faltas.
Hoje você vai ter
trabalho. Mas eu fiz palestra. Fiz várias palestras.
Hoje vai ser o dia do evangelho para você.
Fiz palestra quarta, sexta e sábado.
Que quarta que tu fez palestra, que eu não lembro?
É, na Sarinha.
Ah, na Sarinha.
E fiz lá em Santa Cruz, longe pra caramba, na casa de Abigail. Você não vai.
Fez na casa de Abigail?
Então, já dá uma compensada, já dei uma compensada nas faltas.
Boa tarde, queridos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós estamos aqui com o time oficial, quer dizer, nem sei mais se esse time é o oficial ou se esse time é o reserva, né? Eu tô achando que esse time aqui é o reserva, mas joga um pouquinho, não joga tão bem quanto a Yasmin, não, mas tá jogando um pouco. Sem vocês não tem graça nenhuma, então telefone fixo aqui da rádio 3386-1400, 3386-1400, Sheilinha tá lá, já bati altos papos com Sheilinha, que a gente chegou cedo hoje. WhatsApp da rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Se você puder, dá um pulinho no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, dá o seu like.
YouTube, ó.
Dá um pulinho lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP. Curte, compartilha, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? Sobre o que, que a gente vai falar hoje, Hernani?
Por Cristo.
Essa passagem de hoje, Filemon. Eu não conhecia. Você conhecia?
Essas cartas específicas para os líderes eu não escutava.
Mas eu já li muitas,
eu não lia.
Estudei as epístolas umas vezes, mas essa é engraçado, eu não conhecia. Achei interessante, foi bom para a gente também, né?
É.
E Emmanuel puxou lá na... escolheu lá, né? Pincelou a dedo.
Agora ele não aparece para falar nada.
Cadê o Emmanuel?
Cadê o Emmanuel?
Cadê o Emmanuel?
Já está com o quê? 25.
E a gente está precisando, né? A gente está precisando. Vamos ao Palavras do Mestre.
Palavras do Mestre.
Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se tivesse recebido a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Mas para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja como o espírito de todos vocês. E aí, Hernani?
Então, eu acredito, né, que essas cartas elas ficam registradas eternamente no Evangelho por um objetivo maior no futuro, né, que a gente começa a viver agora com o Espiritismo. Né? Porque no Espiritismo a gente percebe que todos os débitos materiais que nós possamos receber aqui são sem importância nenhuma espiritual. para a nossa felicidade, para a nossa vida. Por quê? Porque o espírito é imortal, vai continuar, você vai ter novas oportunidades. Você começa a encarnação com nada e vai desencarnar sem nada material. Então, se você teve algum problema com alguém material, por pior que isso possa parecer, aquilo pode te trazer dificuldades, insegurança, problemas graves. No fundo, quando você olha para a eternidade da alma, aquilo não é nada. Aquilo é uma fração de segundos que você vai viver durante a sua eternidade como espírito. Então você vai encarnar outras vezes, vai mudar de corpo, mudar de possibilidade, de trabalho, de locais, de família, de heranças ou de não heranças. Então tudo isso que você pode ter tido de prejuízo aqui, né, tem um sofrimento imediato, porque você trabalhou, porque você herdou, porque você se sentia dono, né, você tinha propriedade, mas aquilo olhando para a eternidade não é nada. E Paulo pede que ele o perdoe, né, no caso aí o escravo, por algo que ele cometeu, e ainda fala para ele: eu vou pagar por isso. Ele, provavelmente Paulo sabia o que era o débito, e jogue na minha conta. É mais ou menos o que Jesus fala para a gente, cara. Na verdade, se você tomou um prejuízo muito grande, se acontecer alguma coisa material que te ofendeu muito ou te prejudicou, óbvio que a gente vai lutar por isso. Eu estou aqui também, sou o primeiro a gritar, né, a me revoltar. Mas quando você olha para a eternidade, aquilo ali não é nada. E Jesus diz o seguinte: eu coloquei todas essas coisas materiais que vocês têm, que vocês usufruem, que vocês convivem, com um único objetivo: a evolução espiritual de todo mundo. Se alguém te comete um crime contra você, te dá um prejuízo, é porque você já fez isso com alguém no passado e está pagando agora esse débito. E quem paga o débito é o bem-aventurado, é o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que sofrem, os que têm sede e fome de justiça. Quem tem sede e fome de justiça? O cara que roubou, que te deu prejuízo, ou você que levou o prejuízo? Você que levou o prejuízo. Então, bem-aventurado é quem está pagando pelo débito, energeticamente falando, espiritualmente falando. Pior aquele que cometeu, porque vai ter que pagar isso no futuro, em algum momento. Mas como Jesus sabe que nós somos infantis, que todos esses espíritos que estão encarnando, cometendo crimes, são piores ainda, são muito mais infantis, muito mais atrasados, né? Espíritos que têm primeiras e segundas encarnações ainda, então ainda não conseguem respeitar o direito dos outros, né? Não entendem nem os 10 mandamentos, né? O não roubar, o não matar, que é o básico de 4.000 anos atrás. Ele sabe que isso seria algo natural, que isso deveria acontecer pela imaturidade, pela falta de compreensão. E como ele é responsável pelo planeta inteiro, de quem é a dívida? É dele. Então ele fala: calma, que eu vou te restituir. Em algum momento, você vai ser restituído pelo... Ele vai pagar por isso. E aí vira a obsessão, porque você fica atrás do espírito para ver ele pagar, você quer ver o débito, e aí fica preso naquela circunstância que foi criada em cima do problema. Então Paulo, ele se posiciona como Jesus se posiciona espiritualmente, ou os espíritos mais elevados: calma, que vai chegar a sua hora, e calma que vai chegar a hora do assassino, do criminoso, do ladrão. Todos eles vão pagar, vão passar pela lei daquilo que ele acometeu, né? Daquilo que ele provocou. Então Paulo fala: calma, eu preciso de você trabalhando no cristianismo, divulgando a doutrina, né, representando a igreja, e ele também é importante. Então joga essa dívida na minha conta, e eu sei que você vai aceitar, e vai ser melhor para todo mundo, melhor para a igreja. O perdão é melhor do que a gente continuar com essa dissensão. Acho que é esse exemplo que ele traz, né, em cima. Não é muito conhecida essa passagem, obviamente, parece ter uma coisa pessoal, né, mas tem esse exemplo, essa conotação espiritual, que dá para usar como analogia do que a gente vive hoje em dia, até pela quantidade de assalto, de furto e de problemas materiais que a gente vive, né? Cai como uma luva no que a gente está vivendo hoje no mundo e aqui no Brasil.
É, para a gente poder contextualizar um pouco em relação à história, como era antigamente, antigamente a escravidão, né, nessa época era permitida, e ela se dava a partir de duas formas. Uma eram os espólios de guerra, né? Roma, quando ele entrava, conquistava alguns dos guerreiros, ou das famílias, ou dos filhos, né, dos povos conquistados, que não rendessem lá, Roma, viravam escravos. Por isso que Roma tinha muito escravo grego. E a outra forma, desculpa, e a outra forma era por dívida. Então, se você devesse alguém um valor muito grande, e você não pagasse, inclusive tem isso na Bíblia, uma passagem, né, que o Senhor perdoa a dívida e ele vai lá e quer que a família do outro seja, né, presa ou vira escravo. A família de Jeremias, inclusive...
O exemplo que a gente daria agora é o seguinte: alguém vem aqui e te dá um prejuízo enorme. Aí você prende aquela pessoa, ela não tem bem nenhum para ressarcir. O que a gente faz na sociedade hoje? Você fica no prejuízo. A pessoa pode ir presa e você olha se acomoda, sei lá, se consola que a pessoa foi presa. Mas ele não tem dinheiro nenhum para pagar nada. O que fazia no passado? Se você é meu escravo. Você declarou guerra, você invadiu aqui, agora que você perdeu a guerra, você vai trabalhar para mim, entendeu? De graça. Era assim que funcionava a escravidão, na prática.
Então, a segunda forma era por dívida. Então, por exemplo, se você... E tem essas passagens, inclusive, tem uma passagem, né, do Antigo Testamento que fala muito sobre esses escravos que, na verdade, eram devedores. É. E ele virava escravo por tantos anos de acordo com o tamanho da dívida que ele tinha. E algumas vezes a família dele, mãe ou mulher, filhos, também viravam escravos dependendo do valor da dívida. Então... Onésio, que era esse escravo de quem a gente está falando nessa história de Fílmon, ele tinha esse escravo, esse Onésimo, que provavelmente devia alguma coisa a ele, por isso que ele era escravo dele, mas ele foge, né, não aguenta mais a escravidão, foge, vai para o mundo, só que ele conhece Paulo e se converte ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, Paulo fala: não, você tem que voltar. Só que você vai voltar como filho. Eu vou escrever a ele porque ele já se converteu ao cristianismo também. Fílmon se converte ao cristianismo. E aí Paulo manda Onésimo de volta e fala para ele: olha, antes era um escravo, agora receba-o como um filho. Essa passagem de Paulo, se a gente analisar sobre o ponto de vista da reencarnação, você tem um escravo e recebe agora como filho. Paulo, ele pula ali a encarnação e já dá a ele a oportunidade de reajuste
nessa mesma
encarnação. Então isso tem uma grandeza de significado absurda, para que a gente possa entender como o cristão deve se portar diante das suas ofensas. Só que na prática nós não fazemos assim. E aí o que que acontece? Na prática, muitas vezes a gente consegue não revidar. Eu não vou fazer o mal, eu já aprendi que eu não posso fazer o mal. Mas eu vejo pessoas que são boas, pessoas que são cristãs, falar assim: ah, se Deus existe, eu vou ver ele me pagar. A gente coloca essa conta na mão de Deus.
Aí vira obsessão.
Mas a gente cobra de Deus que Deus deu um jeito ali naquele sujeito, né? E quando você fala assim: olha, se Deus existe, eu vou ver ele me pagar, você está fazendo um pedido a Deus. E pode ser que ele te atenda, porque Deus costuma atender os nossos pedidos, principalmente se a gente tiver mérito. O que que acontece? Quando você chega no plano espiritual, e depois que você é socorrido, e você começa a entender o motivo pelo qual você passou por determinada prova ou expiação, você começa a fazer uma autoanálise, uma avaliação da tua responsabilidade diante da tua dor, porque nós somos os únicos responsáveis pela nossa dor. Lembra que Jesus falou: o escândalo é inevitável, mas há de quem cometa o escândalo. Você começa a se sentir culpado e você perdoa, acaba perdoando aquele seu agressor. O que que acontece nas relações de reajustes do plano espiritual? O que que a gente faz? A gente combina, normalmente, dependendo da gravidade, de vir na mesma família. Porque é o amor filial, é o amor paternal, é o amor fraternal que vai fazer com que a gente acabe com os ódios mais profundos. Né? Você vem na mesma família, aquela a quem você odiou. Aí quando você chega aqui nessa família e você recebe aquele filho que era um algoz do passado, e ele tem que espiar as provas dele, porque você pediu para ver ele te pagar. Olha que coisa. Só que agora você não quer mais, porque agora você ama ele. Agora aquele filho tá com uma doença terminal, aquele filho tá com um problema, e você fica pedindo a Deus Não, eu quero agora livrar ele disso.
É.
E, na verdade, você está ali acompanhando cada pedacinho daquela dor, porque você pediu para acompanhar. Você falou assim, se Deus existe, eu vou ver ele me pagar. Só que ele não está pagando a você. Ele está pagando, ele está se resgatando com a lei divina, com a lei de ação e reação. Ele está resgatando os próprios débitos. Mas na hora que você se vinculou àquele débito, você acaba tendo que participar desse resgate. Então, quando Paulo traz a beleza do ele, ora teu escravo e agora ele volta como teu filho, recebe ele como filho, ele está dando um ensinamento muito forte para todos nós. Muitas vezes a gente fica se perguntando, eu me pergunto, muito provavelmente vocês também se perguntam, uma pessoa que comete tanta atrocidade, uma pessoa que faz o mal a tanta gente, às vezes a uma população inteira, às vezes a uma família inteira, né? Como essa pessoa, a gente às vezes tem uma dureza no coração, uma dificuldade muito grande de perdoar aquela pessoa. A gente fica, caramba, a vida ia ser tão mais fácil se aquela pessoa não existisse. Nunca passou isso pela cabeça de ninguém? Né? Se nunca passou isso pela cabeça de ninguém aqui, eu vou dizer, gente, eu sou uma pessoa horrível. Passa pela minha também. Nossa, não ia ser mais fácil? E aí eu penso assim, bom, mas até Jesus falou isso, né? Esse era melhor que eu não tivesse nascido. Porque tem erros que os nossos irmãos cometem, que são erros muito graves, né? E que vai custar muito caro desse espírito lá no futuro. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente avalia essas questões é que, assim como tudo que você faz de bem para alguém, assim como todo bem que você faz, você não pode esperar retribuição da pessoa que você fez porque ela não te deve nada, o que você faz de bem, quando você trabalha no bem, você trabalha para Jesus. Você trabalha na seara de Jesus. E esse bem, ele vai voltar para você, mas às vezes não volta daquela pessoa. O mal também não. Então, quando alguém faz mal a você, você tem que fazer. Assim como você entrega o bem a Deus, você precisa entregar o mal a Deus. No caso, Paulo disse que assinava embaixo, né? Bota aí na minha conta.
Bota na minha conta, né? Pendura aí, né?
Pendura aí na minha conta. No caso, você vai pegar e vai dizer assim, Senhor, né? Tá na sua conta. Porque se eu passei pela prova, eu passei pela prova porque eu precisava passar pela prova. Então, a gente vai começar a entender que ninguém vai sair do planeta Terra até pagar o último I, o último J, o último tio dessa dívida. E nós também não. Então, se você nasceu num lugar que é perigoso, se você nasceu, está passando por determinada prova, se você está passando pela humilhação, se você está passando pela pena de talião. Ah, Iris, então é só eu vir aqui aceitar e, né, e não. A resiliência não é apatia. A resiliência é você entender as mudanças, entender aquilo que está se operando, aceitar a vontade de Deus, mas fazendo esforço todo dia. Por quê? Vamos supor, eu recebo um diagnóstico de uma doença grave, aí eu paro e penso, ah, Deus, então quer que eu morra? Tá bom, vou sentar aqui, não vou me tratar? Pode ser que esse diagnóstico seja justamente para testar o meu sacrifício, talvez que a prova seja o processo de cura, talvez a prova. Então, eu tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para transformar a minha prova e a prova dos meus irmãos, não só a minha, a prova de todo mundo que está à minha volta e que eu tenho oportunidade mais leve e menor, né? Ou até para acabar com essa prova, se a gente tiver possibilidade. Então, se a prova é a prova da fome e você tem como aplacar aquela fome, é o que a gente tem que fazer. Porque Deus pode estar usando a gente como instrumento da sua vontade. Quem cuida do homem é o homem. Deus não vai sair mandando um monte de anjo e dizer assim, olha, cobre esse, veste esse, limpa esse, cuida daquele. Era o que Madre Teresa fazia, né? Eu olho como se fosse Jesus aqui e ele me testando, porque quem cuida... Eu lembro que tem uma passagem que estavam querendo tirar a congregação de Madre Teresa por conta de religião, porque ela falava do cristianismo o tempo todo. E aí todo mundo tem que tirar, ela fica falando do cristianismo, isso é contra a nossa religião. E aí ele vai, entra lá, olha tudo que ela estava fazendo, olha as pessoas lá, né, nos piores estados, e ela cuidando, todas as freiras cuidando, porque assim como tinha Madre Teresa, tinha uma gama de freiras ali dedicadas, que não tem nome, que não é famosa, mas que estavam ali se dedicando, que levou uma vida de dedicação. E aí ele vai lá pra fora, eu acho que ela tem que ir embora. Assim que as suas mulheres e as suas filhas vierem pra cá tomar conta do hospital, porque o hospital não pode fechar. Aí a gente manda ela embora. Aí foi todo mundo embora, porque não chegou a mãe de ninguém, mulher de ninguém, filha de ninguém.
Quem então, é que ia acolher os leprosos, os doentes?
Ninguém queria acolher. Então, assim, quem é que cuida? Quem cuida somos nós, mas cuidamos, quando nós cuidamos, quando a gente aplaca as dores, nós estamos servindo como trabalhador do Cristo. Então, como trabalhadores do Cristo que somos, porque estamos aqui reunidos numa quinta-feira, né, num friozinho, em vez de estar fazendo qualquer outra coisa, a gente está aqui estudando o Evangelho, a gente precisa trabalhar no nosso coração ainda essa dureza que a gente ainda tem com aquele que erra. Lembrando que se a gente está em contato com aquele que erra, é porque ontem a gente era aquele que errava. E alguém a quem a gente prejudicou nos perdoou e nos deu outras oportunidades de evoluir, de crescer, de estar aqui. Então, é muito importante quando a gente estiver no meio da dor, pensando assim, caramba, essa pessoa que me prejudicou, ai, não, olha, caramba, lembrar de Paulo. Ora, teu escravo, recebe ele agora como teu irmão. Então, para que a gente possa tentar aprender a receber como irmão. Mas dito isso, eu queria dizer uma coisa importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, é muito fácil, mas não é você que está convivendo, ah, é muito fácil, mas ele vai me fazer mal de novo. A lei da preservação existe e nós temos o dever, não é só o direito, de nos preservarmos. Quanto mais tempo a gente ficar na Terra, mais importante para a nossa evolução. Então não é para você se pôr em risco. Não é para você não se perdoar, não se preservar. Não é para você abrir mão da sua segurança. É para você perdoar no seu coração. É para você não resistir a nada, né? a nenhum ato que possa haver a reconciliação em segurança. Mas não é para você simplesmente, então agora não importa, eu vou me pôr em risco porque o que tiver que acontecer vai acontecer. Não, óbvio que não. Né? A gente precisa sim cuidar da preservação da espécie, cuidar da nossa autopreservação e a gente entender que os irmãos erram e que se a gente está ali no meio, inserido naquele contexto, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente recebeu na mão. Então, se a gente recebeu, né, um palacete, a gente usufrui do palacete. Se a gente recebeu uma choupana, a gente usufrui da choupana. Se a gente não recebeu nada, a gente procura um abrigo em algum lugar antes da tempestade chegar. Mas sabendo que acima dessa nossa pequenez está Deus, né, nos intuindo, nos direcionando e colocando no nosso caminho. É isso que a gente não pode esquecer. Aquelas pessoas necessárias à nossa convivência. Aquelas pessoas às quais nós fomos chamados a conviver. Aquelas pessoas que fazem parte do nosso resgate, da nossa programação.
Mas a gente tem que ter a consciência que não é Deus com o joystick intervindo aqui o tempo todo. Tanto é que tem uma passagem de Jesus que ele fala sobre esses bens materiais, essas oportunidades, né? Faça amigos mesmo com as riquezas iníquas. Quer dizer, quem vai te receber na família, quem vai deixar algo para você, quem vai te dar oportunidade, são espíritos que têm bens materiais, que têm competência, que têm condição. São as uniões familiares, os amigos, né, trabalhando no mesmo objetivo, na empresa, trabalhando academicamente junto. Então, mesmo quanto mais amigos você fizer, quanto mais relações você tiver, mais possibilidade você vai ter de receber essas oportunidades de trabalho com essas riquezas.
Já chegamos no comercial. Não sai daí que a gente já volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.